Chegou então a senhora deputada Patrícia Gil Vaz, da Iniciativa Liberal. Vamos dar reinício à reunião. Não, não estou desde o princípio. E, portanto, para a apresentação deste texto, eu dou a palavra à sra. Deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O texto que agora apresentamos é um texto de substituição conjunto do PS e do PSD, que nos parece que dispensa a existência de quadro comparativo, na medida em que, não havendo outras iniciativas votadas na generalidade, aquilo que iria ser hoje sujeito a discussão e votação era exclusivamente o texto do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E relativamente à versão que foi distribuída na segunda-feira, este texto conjunto tem apenas duas alterações. No artigo 192, portanto, no crime de devassa da vida privada, o texto que foi distribuído na segunda-feira tinha uma moldura penal única para quatro hipóteses, quatro linhas. Portanto, as quatro hipóteses que hoje estão previstas no artigo 192 do Código Penal passariam a ser puníveis com prisão até 3 anos ou multa. A única alteração que se fez foi criar um escalonamento, ou seja, mantém-se todos os elementos típicos que estão no artigo 192 e que estavam no projeto do PS, e o que acontece agora é que há um número 1, onde se mantém a moldura penal até 1 ano ou multa, para duas alíneas que são claramente menos graves, que são as hipóteses em que está em causa a interseção, por exemplo, de faturação detalhada, e uma outra alínea, exatamente nos mesmos termos que está já no Código Penal e que estava no nosso projeto, que é observar ou escutar às ocultas pessoas que se encontram em lugar privado. Essa hipótese mantém-se exatamente tal como está hoje no Código Penal, punível com prisão até 1 ano ou multa. E depois há um outro escalão em que os elementos típicos são exatamente os mesmos, quer do Código Penal vigente, quer do projeto do PS, as duas hipóteses mais graves, em que passa a haver pena de prisão até 3 anos ou pena de multa. Portanto, não há verdadeiramente nenhuma alteração de conteúdo face àquilo que estava no texto que foi distribuído na segunda-feira. Os elementos típicos são exatamente os mesmos. O que se criou foram duas molduras sancionatórias, uma para duas hipóteses menos graves em que se mantém a solução atual de punição com prisão até um ano e a outra hipótese mais grave de pena até 3 anos por força da sugestão feita pelo Grupo Parlamentar do PSD. Relativamente aos artigos 19A e B, também se mantém a solução que constava do texto que foi distribuído na segunda-feira, mas, além de se referir a devassa da intimidade sexual, refere-se também devassa da intimidade sexual ou corporal, para se abrangerem as hipóteses de disseminação de conteúdo não consensual, em que, não havendo um ato sexual, há divulgação não consentida da nudez. Portanto, estas são as duas únicas alterações feitas ao texto que já tinha sido substituído na segunda-feira. Eu queria sublinhar que, com o texto distribuído na segunda-feira, já procurávamos corresponder aos contributos de várias entidades que foram auscultadas ao longo do processo. Aquilo que agora é feito é acolher duas sugestões que foram trazidas pelo Grupo Parlamentar do PSD e que nos parecem pertinentes. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer, na esteira do que disse a Sra. Deputada Cláudia Santos, que para nós era importante que houvesse aqui uma graduação, um escalonamento de molduras penais, porque as condutas não têm todas, do nosso ponto de vista, a mesma gravidade, e daí fazer sentido que se mantenha a atual moldura até 1 ano, ou pena até 1 ano de prisão, ou multa até 240 dias, previsto no atual 192 do Código Penal, e depois fazer, portanto, uma agravação, aumentando a moldura, de fruto dos novos tempos e das novas realidades, fazendo aqui uma alteração, um aumento da moldura para outras condutas, até 3 anos ou com pena de multa. assim como também nos artigos 19A e 19B, portanto da Lei das Comunicações Eletrónicas, precisar os conteúdos, os direitos, os deveres de informação e os deveres de bloqueio, de forma a que não se suscitem dúvidas, porque era uma das coisas que nos foi transmitido por, designadamente pela Google, enquanto prestadora intermediária de serviços, e que nos parece que o texto agora que acolhe e que fica claro relativamente à possibilidade, à obrigatoriedade de bloqueio quando há a comunicação do ofendido ou comunicação de terceiros, portanto, que contribua para a indiciação da conduta ilícita, e depois a questão da intimidade sexual ou corporal, salvaguardando também a liberdade de expressão, que era aquilo que se pretendia evitar se houvesse, enfim, que pudesse ser entendida com uma formulação mais ampla. O PSD acolheu também, e com satisfação, a questão da nova solução do 198 para a questão da queixa, porque nos parece que corresponde a um sentimento generalizado de se dar um passo sem que se torne um crime público, mas que se dê um passo arranjando aqui uma solução híbrida à semelhante do que existe agora no artigo 178, número 2, para os crimes de violação. Basicamente é isto. E só para terminar, a proposta de substituição do PSD, em termos de substância, eu penso que isto pode ajudar as senhoras deputadas relativamente a esta votação. O que estava mais em causa não era propriamente... havia a diferença, efetivamente, do escalonamento da gravidade das condutas, mas do resto é uma forma até de arrumação ou de arranjo da própria sistemática. Depois o 197. O 197 faz, portanto, a gravação nos termos gerais dos artigos que estamos agora a alterar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tal como ficou decidido na primeira parte da reunião, acaba de ser apresentado o resultado do trabalho nesta proposta de texto de substituição conjunta do PS e do PSD. Eu pergunto quem pede a palavra. Ninguém pede a palavra. Sou deputada Joana Mortágua, faz favor.
Muito obrigada. Sr. Presidente, como eu disse há pouco, sem microfone ligado, parece-me estranho que tínhamos de debater e discutir um texto que acabou de ser... divulgado. Com certeza que, se a isso formos obrigados, o Bloco de Esquerda não tem direito putestativo de adiar esta questão, faremos a discussão. Agora, eu já vi esta comissão recusar-se a debater pareceres que foram por terem sido enviados durante a madrugada. Nós estamos a falar de projetos de lei que vão ser votados no plenário na próxima sexta-feira, mas estou a expor a minha opinião e submeto-me à decisão da maioria.
Deputada, não sei se há mais dois, deputada Patrícia Gil Vaz, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu subscrevo a opinião da Sra. Deputada Joana Mortágua, efetivamente, e sem prejuízo da apresentação que foi feita, o grupo da Iniciativa Liberal gostaria de verificar se está tudo consonante, se não está, de uma forma mais confortável, conseguirmos discutir e votar com aquela que for a nossa análise do texto comum que foi apresentado aqui há instantes. Obrigada.
Muito obrigado. Deputada Alma Rivera, faz favor.
Da nossa parte não temos nenhuma questão para não votar. No entanto, somos sensíveis a esta questão porque também noutros momentos também nos sentimos... precisávamos de um pouco mais de tempo. A minha questão prende-se exatamente com o efeito útil. Para nós podermos votar isto na sexta-feira, que nós entendemos que o objetivo final deve ser esse, conseguiríamos votar, como são coisas muito pequenas, votar ao final do dia ou mesmo às 9h30 amanhã, enfim. Eu não percebo, do ponto de vista agora dos serviços e da inclusão de uma redação, se isso é possível fazer sem se adiar para a próxima semana.
Então é assim, para ser discutido e votado na próxima sexta-feira, tem que ser enviado hoje até às 16 horas.
Estou disponível para antes das 16, se for esse o entendimento, termos uma reunião, senão nós votamos já.
Deputada Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para dizer, efetivamente foi apresentado um texto de substituição, mas as soluções que dele constam já estavam em cima da mesa, portanto, eram conhecidas. E optámos por uma questão de facilitar os próprios trabalhos de serviços por apresentar um texto de substituição, mas podíamos ter dito cada uma de nós oralmente, ou seja, aquilo que apresentámos agora em texto escrito, tendo aproveitado o tempo da audição anterior para apresentarmos um trabalho aqui já mais consistente, não, mais fácil de consulta, podíamos ter dito aqui oralmente na discussão da especialidade, portanto, e eram que se fossem aprovadas resultava do próprio processo legislativo da especialidade. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Enfim, eu subscrevo aquilo que disse a Sra. Deputada Mónica Quintela. Na verdade, as duas alterações, que não significam alteração substancial, poderiam ter resultado da discussão na especialidade, e nós achámos que seria mais transparente que houvesse um texto escrito que pudesse favorecer o debate, mas também não queremos, num assunto com esta relevância, transmitir a ideia de que queremos de algum modo limitar o debate e a reflexão. Portanto, estamos aqui um pouco divididos perante fatores contrapostos. Por um lado, achamos que, sob o ponto de vista da tutela das vítimas e da subsistência do regime jurídico, que todos achamos que é insuficiente, não queremos ter nós a responsabilidade por mais um adiamento face a um projeto de lei que foi votado na generalidade há mais de 6 meses e relativamente ao qual já houve 2 adiamentos potestativos. Todavia, se há grupos parlamentares que pretendem o adiamento e que, portanto, acham que não devemos ter uma solução discutida e votada de maneira a que ela possa ir ao plenário de sexta-feira, também não vamos ser nós que vamos criar esse obstáculo. Queremos, porém, reiterar aquilo que antes dissemos. As alterações que propusemos podiam ter sido formuladas oralmente durante a discussão na especialidade. Nós apresentámos um texto antes. São alterações bastante pequenas. E temos um projeto que foi aprovado há mais de 6 meses, sem votos contra, na discussão na generalidade. De qualquer modo, não vamos ser nós que vamos impedir os outros grupos parlamentares de analisarem mais detalhadamente esta solução. Portanto, parece-me que há 2 hipóteses perante o que vimos, não é? Não havendo disponibilidade para se discutir e votar neste momento, temos 2 hipóteses. Ou adiamos para a próxima semana, ou consensualizamos uma discussão antes da reunião plenária hoje à tarde, de maneira a que os restantes grupos parlamentares que suscitam esta dificuldade, portanto o Bloco de Esquerda e a Iniciativa Liberal, possam olhar para este texto. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É pedir a palavra? Sr. Deputado Patrícia Gil de Baixo, faz favor.
Sr. Presidente, a Iniciativa Liberal está disponível até às 16h a apresentar o seu sentido de voto. Temos que operacionalizar, ver qual vai ser a logística adotada. Precisamos é de algum tempo para olhar para o texto que foi enviado e para o qual nós não tivemos a oportunidade de olhar ainda.
Muito bem. Srs. Deputados, eu pergunto se sentem confortáveis, especialmente às deputadas Joana Mortágua e Patrícia Gil Vaz, marcar uma reunião hoje para as 15h30 e eu pedirei, obviamente, a devida autorização ao Presidente da Assembleia da República. Sr. Deputada...
Sr. Presidente...
Às 15h15. Sr. Deputada Joana Mortágua, faz favor.
Eu estou também dividida, porque também não vejo razão para continuarmos a adiar isto desnecessariamente, sobretudo estando os argumentos em cima da mesa. Da nossa parte, eu estou disponível até para discutir agora os projetos e indicar sentidos de voto por e-mail. Se isso for aceite, até às 4. Ou seja, discutir agora os projetos e indicar sentidos de voto até às 4 por e-mail. Nós estamos disponíveis para isso.
Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, parece-lhe bem? Então vamos...
Sim, Sr. Presidente.
A única coisa que eu peço é que não seja até às 4, mas sim até às 15h30. Sra. Deputada Joana Mordágua, está bem? Até às 15h30. Ficamos então comprometidos com isso. E vamos iniciar agora a discussão. Portanto, agora dou a palavra à Sra. Deputada Joana Mordágua, faz favor.
Muito obrigada. Sr. Presidente, eu acho que ao longo destes meses, o debate público e parlamentar que tivemos já deu para perceber, ou já deu para entender as nossas divergências relativamente a esta matéria e os avanços e recuos que foram sendo feitos pelos vários partidos. É nosso entendimento que o Código Penal e a justiça, no seu sentido mais lato, têm de acompanhar os novos fenómenos sociais e as novas preocupações sociais à luz dos tempos atuais e, portanto, tem de evoluir como a sociedade evolui. E que, nessas matérias, as questões de género e as questões que têm a ver com a vida sexual são aquelas que se prestam a uma evolução mais rápida ou mais nítida da sociedade, que tem que se refletir no Código Penal. Diria simplisticamente que o Código Penal não pode servir só para julgar e condenar roubos, desfalques e homicídios. Tem que penalizar e prevenir outras condutas que a sociedade, entretanto, se apercebe que são condutas que devem ser consideradas como criminosas e, portanto, devem ser assim tratadas. A nossa primeira divergência é sobre a questão da captação e divulgação de conteúdo sexual, ou conteúdo íntimo, se quiserem chamar assim, o que noutros países é chamado de pornografia de vingança. Esse é um termo que o Ministério Público também admite como um fenómeno social que existe, chamada pornografia de vingança, mas que nós entendemos por bem alargar conteúdo através da expressão de divulgação de conteúdo, divulgação não consentida de conteúdo íntimo ou sexual. A primeira divergência que nós temos é se esse crime deve ser enquadrado como uma devassa da vida privada ou no capítulo da liberdade sexual. E nós não achamos que deva ser enquadrado na devassa da vida privada e essa é a nossa posição desde o início. Não é a mesma coisa divulgar um e-mail pessoal, mas sem conteúdo, sem este tipo de conteúdo, divulgar uma fatura da luz, uma fatura do telefone e divulgar imagens de cariz sexual. Além de que, como nós percebemos, não há uma pandemia de divulgação não consentida de faturas da luz das pessoas, mas há sim um fenómeno cada vez mais frequente de utilização dos meios digitais para divulgação de imagens de conteúdo íntimo ou sexual contra as mulheres, aproveitando o facto de existir uma dupla moral sexual na sociedade relativamente ao género. E, portanto, este é um crime com um impacto de género brutal. E é isso que tem vindo a ser... É isso que tem sido vindo a ser identificável. Portanto, não é apenas uma questão de reserva da intimidade da vida privada, não é apenas uma questão de devassa da vida privada, é uma questão, sim, também de questões de género, de violência de género e de liberdade sexual. Essa é a nossa primeira divergência. Foi a partir desta reflexão que nós levámos ou conduzimos o nosso projeto para a ideia de que da autonomia deste crime, da tipificação de um crime novo e que, respondendo à petição que deu estes projetos, também dissemos que, na nossa perspectiva, o crime deve ser público. Nós temos que evoluir do nosso pensamento de que tudo o que tem matéria sexual é, por definição, um crime que não é público. Não é essa a nossa perspectiva. Pelo contrário, nós achamos que essa perspectiva é uma perspectiva conservadora, que acaba por promover a impunidade e promover a ideia de que os crimes, ao tratarem de matéria íntima e ao tentar encontrar dignidade humana nessa esfera, não são responsabilidade da sociedade. Já tivemos essa discussão em relação a outras matérias. Acresce nesta questão que nós estamos a falar da divulgação por meios digitais deste conteúdo, ou seja, nós estamos a falar de conteúdo que à partida já é público, e isso é relevante. Nós não estamos a falar de um vídeo que é desconhecido de todos e que passa a ser conhecido no âmbito do processo. Nós estamos a falar de vídeos que já foram divulgados a priori, cujas vítimas podem ou não ter conhecimento e que devem desencadear um processo, na nossa opinião, sem queixa da vítima. E que o Ministério Público deve poder desencadear esse processo sem queixa da vítima. Não vou recorrer aos vários exemplos que já recorri na apresentação do projeto. Vou apenas referir-me ao parecer do Ministério Público, que diz que, apesar deste fenómeno já ser enquadrado nos tipos criminais identificados, ou seja, na devassa da vida privada e nos outros crimes que o Partido Socialista identificava, a doutrina penal já criticou também não ter sido criado um crime autónomo, apenas prevendo a agravação do tipo de violência doméstica quando, preenchido o tipo fundamental, o agente divulga através da internet. Dizia o Ministério Público também que é questionável se as condutas desvaliosas em causa não ofendem bens jurídicos de natureza sexual, para além do estrito direito à reserva da intimidade da vida privada. E era por isto que o Ministério Público considerava que a técnica legislativa presente no projeto do Partido Socialista não está isenta de dúvidas e de críticas, quer na perspectiva da harmonia sistemática das normas penais, quer na perspectiva da legalidade. Ou seja, não é assim tão absurdo e tão dispensado de discussão se este tipo de crime novo deve ou não ser enquadrado no capítulo dos crimes sexuais. Pronto, é uma matéria, concedo que possa ser uma matéria de opinião, uma matéria de perspectiva, mas não é absurdo do ponto de vista legal e penal. Portanto, resumindo, nós entendemos que o projeto que agora foi apresentado como projeto de substituição é bastante melhor do que aquele que o Partido Socialista apresentou inicialmente. Não estamos de acordo que ele seja considerado um crime semipúblico, achamos que deve ser um crime público. Não entendemos que ele possa ser... que ele possa dispensar a queixa apenas quando o Ministério Público determine o interesse da vítima, até porque muitas vezes a vítima aqui é uma vítima desconhecida, ou são várias vítimas, e portanto não estamos de acordo com o enquadramento do crime como crime semipúblico nestes termos. Estaríamos a favor de um crime público em que a vítima pudesse pedir suspensão provisória do processo, se assim entendesse. Mas reconhecemos que houve alguma evolução, nomeadamente na autonomização do crime relativamente à devassa da vida privada e, sobretudo, no reconhecimento de que há aqui uma matéria sexual à qual não se pode fugir e que não se pode equiparar a divulgação de imagens sexuais e de conteúdo sexual com a divulgação de outro tipo de conteúdo privado ou íntimo.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais pedidos. Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, Sr. Presidente. Efetivamente, tendo em conta as propostas, quer do PS, quer do PSD, tomando como garantido que são apenas a sua junção e depois iremos verificar, é certo que afigura-se necessário e urgente uma maior proteção às vítimas neste tipo de crimes e neste tipo de contexto que atualmente não se encontra garantido. E por isso mesmo obstante termos algumas reservas quanto a outras questões, no que se refere às alterações ao Código Penal e a esta que é a proteção das vítimas, somos obviamente favoráveis. No entanto, no que se refere quer ao artigo 19A, quer ao artigo 19D do decreto da lei, do decreto-lei 7/2004, não podemos ignorar que, ainda com estas propostas de alteração que foram apresentadas, estes se encontram contrários àquele que é o direito europeu. E isto porque continua a existir um bloqueio de sites e não de conteúdo, que vai em sentido contrário àquele que é o Digital Act Services, Digital Services Act, ao regulamento dos serviços digitais, e por isso não nos parece prudente nem nos parece correto irmos contra aquele que é o princípio de cooperação leal que está previsto nos tratados europeus e que prevê precisamente que o legislador português não pode ir contra aquela que é a legislação e que não pode colidir com aquelas que são as leis europeias em diversas matérias. E por isso mesmo, estas são as nossas preocupações, são preocupações que eu também já tive a oportunidade de referir e de manifestar, e é isso que temos para dizer. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais pedidos. Não havendo mais pedidos. Senhores deputados, portanto, senhoras deputadas, o que nós vamos votar é este voto conjunto do PS e do PSD, que foi distribuído há pouco a cada uma das senhoras deputadas e a mim, deputado, e eu aguardo e tenho a certeza que terei o sentido de voto de cada uma das forças políticas até às 15h30 do dia de hoje. Senhoras deputadas, muito obrigado e um bom almoço.